Quando acontece a reunião de oração às quintas-feiras, tem alguns hinos, alguns cânticos, depois tem a leitura dos avisos, das informações, e quando a gente termina a leitura desse informativo, o Sérgio diz assim: vamos fazer aquilo para o qual nós viemos, né? Ele usa uma frase assim, como é que ele fala? Me fugiu agora. Nossa, estava na ponta da língua agora. Aqui viemos, como é que era? Tenta lembrar, Sérgio. Viemos aqui hoje, né? Viemos. Enfim, tem uma frasezinha que ele repete. E esse grupinho, então, veio fazer o quê? Veio orar. Né? Aqui viemos, pronto. É isso que ele fala. Aqui viemos, né? Aqui que nós viemos, para orar. E eu queria hoje de manhã relembrar a igreja sobre a missão da igreja. Aqui é que nós viemos como igreja. A gente já olhou um pouquinho isso lá no retiro, então vou dar uma relembrada e avançar um pouquinho mais. Qual que é o propósito de você existir dentro do corpo de Cristo? Qual que é essa missão? Qual que é o papel da igreja? É bom a gente relembrar, talvez durante aí a explanação, você vai dizer, não tem muita coisa nova, mas é bom a gente lembrar. Havia quatro pedreiros que estavam construindo uma catedral. E a cada um deles foi feito a mesma pergunta: o que é que você está fazendo? O primeiro disse: eu estou colocando tijolos. O segundo disse: eu estou levantando paredes. O terceiro disse: eu estou construindo uma catedral maravilhosa. E o quarto disse: eu estou construindo uma catedral maravilhosa onde Deus será adorado e glorificado. Os quatro, de alguma forma, responderam a essa pergunta e estavam certos aí na sua resposta, mas apenas um deles entendeu a coisa de forma completa e de forma plena. O quarto conseguiu enxergar o cenário maior. Mais do que apenas colocar tijolos, levantar paredes ou até uma catedral, mas ele olhou lá na frente e conseguiu ver que toda essa obra, essa atividade dele, era para que Deus fosse adorado e glorificado. Ele conseguiu ver antecipadamente essa atividade dele. Isso lhe trouxe paixão, lhe trouxe um sentido maior do que colocar tijolos em cima de tijolos. E o meu desejo é que você seja relembrado nesta manhã e que você não viva esta semana apenas colocando mais alguns tijolos, mas que você viva enxergando que tem um cenário maior ali, futuro, atual, mas futuro, de um Deus que quer ser adorado e glorificado através daquilo que você vai fazer essa semana. E que você consiga responder durante a semana: eu não estou apenas cumprindo lá o meu horário, trabalhando ali na empresa, ou indo até o meu escritório, e ali vendo a hora de chegar, 18 horas, mas que você consiga enxergar de que tem uma missão para a qual você veio, e uma missão gloriosa, e que isso te dê paixão de acordar na segunda-feira e dizendo: glória a Deus que eu posso acordar, e que eu posso trabalhar, e que eu posso contribuir para que Deus seja adorado e glorificado. Com a idade a gente vai, né, deixando de falar algumas coisas, a gente vai considerando outras, e hoje me deixa um pouco preocupado, entristecido, quando alguém posta lá: ai, segunda-feira, que droga, que tristeza, que dureza, né? Eu entendo que tem um lado de que se repete, enfim, faz parte da nossa cultura, né? A sexta é sempre melhor do que a segunda e tal. Mas que não seja do profundo do coração, senão aí realmente causa uma preocupação. Será que a segunda é mais triste do que a sexta? Deus fez assim, você, filho dele, colocou ele no corpo dele, mas pensou: não, eu vou animar o meu filho, segunda ele vai acordar triste, terça um pouquinho melhor, quarta. Será que o projeto de Deus tem assim um crescendo de segunda a sexta? Não, para Deus todo dia deve ser vivido para adorá-lo, para glorificá-lo. E que então você acorde amanhã já pensando com a razão, mas com o coração, não, cheio de paixão, cheio de amor por esse Deus que te trouxe com uma missão, com um projeto que é maravilhoso. Vamos orar nesse sentido? Que Deus desperte o nosso coração para que a gente olhe para essa missão e fale: se eu estava meio de lado, que eu volte. Se você está firme, continue. Se você estava, mas só estava pensando em catedral, mas não o final glorioso, então que a gente consiga nos unirmos nessa próxima semana em torno desse projeto maior que engrandeça o nosso Deus. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos trouxe a paz, a salvação, mas nós não queremos ficar estacionados e perder de vista o propósito para o qual o Senhor nos salvou. Nós não queremos deixar de olhar para esse futuro e olhar todo esse Teu projeto. Não queremos deixar de olhar hoje para que aquilo que acontece através daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então nos relembra, nos traz de novo esse amor, essa alegria, essa paixão pela causa de Cristo, pela Tua missão, que é Tua em primeiro lugar, por aquela que o Senhor deixou nas nossas mãos, e que sejamos renovados. Nós precisamos de Ti para compreender a Tua palavra, precisamos de Ti para sermos despertados, nós dependemos de Ti, por isso clamamos a Tua graça, Tua misericórdia e um trabalhar do Teu Espírito em nossos corações, para que saiamos revigorados e reanimados no cumprimento desta missão graciosa e tão grande e tão bela que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, amém. Nós olhamos para o retiro, lá no nosso retiro, olhamos um pouquinho sobre essa temática e nós começamos no Antigo Testamento. Mas como a missão da igreja no Antigo? É verdade que o plano maior de Deus sobre a missão da igreja, o conceito, a ideia, já começou lá atrás, já começou lá no Antigo Testamento, é muito mais antigo do que apenas 2000 anos a partir da vinda de Cristo. Qual que é esse projeto macro de Deus? Deus quer restaurar todas as coisas. O projeto de Deus é trazer novamente a restauração da criação, especialmente da raça humana, que foram manchados, estragados pelo pecado ali que nos conta o livro do Gênesis. Tanto o diabo quanto o homem foram reprovados diante de Deus, fizeram escolhas erradas e Deus então quer trazer novamente a raça humana, a criação para um plano belo, restaurado e Ele está fazendo isso desde lá o início. Na sua graça, Ele anuncia que essa restauração ela vai acontecer através de uma pessoa, através de Jesus Cristo. Isso é anunciado no Antigo Testamento. Olha, tem alguém. E essa pessoa será capaz de restaurar todas as coisas e trazer de novo a perfeição. Quando Jesus vem, Ele anuncia isso, porque Ele diz: o reino de Deus chegou. E Ele está querendo dizer: olha, tem aí um projeto que está cada vez mais se cumprindo, para que haja de novo harmonia e o homem que era rebelde contra Deus, de novo seja harmonizado com esse Deus Santo, na criação, entre as pessoas. E a Bíblia também nos leva a olhar para o futuro e ver que aquilo que ainda não está acontecendo tem a promessa de que acontecerá. Como, por exemplo, a ressurreição dos nossos corpos. O texto diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas ainda o corpo físico, que ainda não vai ser restaurado aqui nessa vida, mas tem essa promessa da restauração futura. A natureza, o que diz o texto bíblico? Que ela aguarda, ela está gemendo, sofrendo, mas aguarda esse momento onde será liberta desse cativeiro. E tanto o antigo quanto o novo apontam para isso. Um reino completamente restaurado, harmonioso, perfeito, sem mal, sem pecado, onde todos reconhecerão Deus como Senhor e deverão aceitá-lo de tal forma. Até que o próprio Senhor Jesus, a quem Deus sujeitou todas as coisas, Ele também se sujeite a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Vocês conseguem enxergar esse cenário? Do estrago que foi feito lá atrás? Mas Deus está restaurando a humanidade, a criação, estabelecendo o seu reino, onde Jesus vai ser reconhecido como rei, onde vai ter, inclusive, a restauração dos corpos físicos e onde Deus então vai ser tudo em todos? Vocês conseguem ver esse cenário, essa linha grande, maior, que atravessa toda essa história? E nós olhamos para três textos, chaves, básicos no Antigo Testamento, que nos apontam para esse projeto de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora pule para Gênesis 18. Vire algumas páginas à frente. Gênesis 18. Nós temos novamente essa ideia sendo passada novamente. Gênesis 18, versículos 18 e 19. Passada por Deus a Abraão. Que diz o seguinte, Gênesis 18, 18 a 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E mais um texto ainda em Êxodo 19. Alguns até colocam esse Êxodo 19, de 3 a 6, como sendo a repetição do que Deus disse a Abraão em Gênesis 12, mas agora ele o diz para todo um povo, toda uma nação, a nação de Israel. Êxodo 19, 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Deus. Nós temos ali de Gênesis 3 a Gênesis 11 o estrago que o pecado causou em toda a humanidade, inclusive vindo o juízo do dilúvio, o julgamento de Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos existentes naquele mundo. E Deus então chama um homem, que é Abraão, para dizer, Abraão, você tem uma missão nas minhas mãos de ser bênção e de ser um instrumento de restauração nesse mundo que se mostrou rebelde contra Deus. Você não vai existir para você mesmo. Eu vou te abençoar, mas para que você abençoe outros e restaure o mundo desse pecado. Nós encontramos nesses primeiros capítulos 5 vezes a palavra maldição. E nesse início de Gênesis 12 aparece 5 vezes a palavra bênção, ou derivadas da palavra bênção, mostrando, olha, Deus está querendo consertar esse estrago todo. Inclusive, uma interpretação judaica diz que o papel de Abraão é consertar a confusão criada por Adão. Corre essa ideia de que Abraão, então, é essa pessoa escolhida por Deus para consertar a confusão que foi criada por Adão. E eu queria perguntar se você tem sido um instrumento de conserto. Conserto com S, não conserto com C, que tem a ver com música, tá? Se você tem sido um instrumento de conserto na sua casa, você conserta o estrago que você vê que o pecado fez, inclusive, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Você consegue enxergar que seus filhos precisam de conserto? Quem aqui tem filhos e percebe que precisa de conserto? Agora, quem percebe que na sua vida precisa de conserto? Porque é fácil ver na dos outros, né? Amém, que bom, né? Jesus veio para isso, né? E Abraão está sendo escolhido para consertar. Você tem consertado onde você trabalha? Ou você só mantém o jeitão que já existe lá? Ou você traz uma coisa diferente que melhore? Essa semana você vai ter esse desafio de consertar alguma coisa lá onde você trabalha. Porque Deus te abençoa para você ser bênção para os outros. E aí não pode perder de vista. Qual que é a missão maior? Deus seja adorado e glorificado. Você tem consertado o seu bairro, a sua escola, com as suas reações? Você joga mais lenha na fogueira ou você é pacificador? Você traz um ambiente agradável, você hostiliza o ambiente? Qual que é o seu papel ali nos contatos que você vai ter essa semana? Seu contato é de alguém que é visto como um consertador? Quando chegamos em Gênesis 18, nós vemos que tem um propósito. Ele fala para quê, a fim de quê. Existe uma missão que já começou há muito tempo, que é a sua, que é a minha, que é da Igreja de Cristo. Você, aqui você veio. Você veio para consertar, para participar desse grande projeto, que é de Deus em primeiro lugar, que é de restaurar todas as coisas, que é consertar, trazer harmonia novamente em todas as esferas e relacionamentos que existem neste mundo. Mas Deus não apenas escolheu um homem, mas Ele está formando uma nação. E quando chega em Êxodo, a gente vê que já é um povo numeroso, mas com o mesmo projeto, não mudou em absoluto. Vocês como nação, vocês são uma propriedade particular. O que é isso? Vocês são um tesouro meu. Eu sou dono de toda a terra, mas vocês é como se fosse uma coisa especial. Eu sou dono de vocês. Vocês são a minha preciosidade. Mas, para quê? Para serem um reino de sacerdotes e uma nação? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês fizeram a ligação com 1 Pedro 2,9, não é verdade? Nomes dados para a Igreja de Cristo, para você. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Qual era o papel do sacerdote? Era um modelo, uma referência. Era aquele que tinha a palavra dele, era uma palavra especial vinda de Deus. E o outro papel do sacerdote, além de ser um modelo, de uma referência, de separado, de santo, era um mediador. É aquele que ajudava para aproximar o homem pecador desse Deus santo. E nós somos chamados. É Cristo que é o grande mediador, sem dúvida, mas Ele usou você e eu para sermos esses mediadores, para levarmos as pessoas até Deus através de Cristo. E uma nação santa, para que a nossa forma de viver seja diferente do espírito do mundo, diferente daquilo que acontece por aí. Então você, na sua escola, vai ter um comportamento diferente do que aquilo que é comum lá. Seu comportamento no trabalho vai ser diferente do que o comportamento dos teus amigos incrédulos, porque é uma nação santa. E nessa nação santa tem regras, e Deus deu os 10 mandamentos, que são o jeito dessa comunidade viver, que vai ser uma comunidade de contraste, uma comunidade diferente daquela que é a comunidade do mundo, que não tem esse Deus. Deus não decidiu escolher um site para que as pessoas conhecessem Deus ou se relacionassem com Ele. Tampouco um livreto com tudo ali resumidinho e a gente fica dando e você sabe. Ele escolheu pessoas, escolheu você, escolheu eu, para sermos uma comunidade que apresenta Deus ao mundo, que apresenta Cristo ao mundo, que vive de um jeito que as pessoas vão olhar: esse povo é sábio, esse povo é diferente, o amor que eles têm entre eles é diferente. Eu quero pular para dentro dessa comunidade e fazer parte. Você tem guardado essa visão? Ao sair daqui, você vai lembrar de que você é esse instrumento para que Deus seja glorificado? E até que isso aconteça, qualquer viver nessas leis agrada a Deus. Tudo aquilo que você vê de errado e conserta, você está colaborando para essa glória e adoração a Deus. Esta semana eu fui com a Helena e com a Débora Felipe numa sorveteria que abriu faz um mês, pertinho de casa. Paleta Mexicana. Quem já ouviu falar? Mexicato, que é o nome da loja. Tem mais no sul, parece, né? Tem em Campinas, não sei bem, não tem muitas ainda. Em São Paulo parece que é uma coisa meio nova. Tem? São Caetano. Isso, no ABC. Santo André também, né? Enfim, é um sorvete delicioso. Pode comprar, vale a pena a viagem até Santana, tá na Dr. César lá, para chupar esse sorvete de diversos sabores. É um pirulito, né? A ideia de um picolé aí, mas um outro formato, com recheio. Sabores muito bons, realmente um sorvete diferenciado, gostoso. E ali, a gente dei lá alguns folhetos para o dono, para o senhor Max, e a esposa que vieram do Paraná, tentando aí a vida, tentando melhorar, a situação lá estava difícil. E passamos alguns minutos lá, chupando sorvete, aí ele se aproxima e fala, sua igreja, tal, e puxou conversa para saber, enfim, da onde a gente era, aqui da saúde. Ele falou, olha, eu sou evangélico há pouco tempo, estou começando, eu sou católico, era católico, mas a igreja católica, eu não estou falando mal, mas tem algumas coisas e tal, e aí os evangélicos, eu estou gostando. Aí ele falou assim, eu cheguei lá, as pessoas me abraçaram, eu fui recebido bem. Depois, quando eu faltei, alguém me ligou para saber por que eu não tinha ido. Então, é legal, é diferente, é gostoso. O que é isso? Isso não é consertar, né? Não é participar do plano de restauração de Deus? A gente esquece de coisas tão simples, mas que marcam o povo de Deus. Um abraço. Ele ficou todo interessado, talvez vá na quinta-feira à noite lá no pequeno grupo em casa. Está começando a criar relacionamentos aqui em São Paulo, não conhece ninguém, né? A igreja de Cristo tem que ser alguma coisa tão boa, que mostre tão bem Deus e o seu amor, que as pessoas tenham vontade. Deveria ser vitrine, nós somos vitrine. Só que nós somos vitrine para o bem e muitas vezes para o mal, ou na omissão. Isso mexe com a gente, mexe comigo. O quanto que a gente se dá conta de que Deus deixou nas nossas mãos esse viver tal que as pessoas consigam olhar para nós e consigam enxergar Cristo, e consigam enxergar Deus, consigam enxergar o seu projeto e todo esse plano macro. E Deus escolheu pessoas, escolheu você e eu. E quando isso não acontece, nós não estamos colaborando para a restauração de todas as coisas. Nós estamos deixando de apontar aquele que veio para restaurar, aquele que veio para salvar, aquele que veio para trazer mudanças para esse mundo. A gente facilmente identifica os podres desse mundo, os problemas. Mas será que na mesma medida a gente apresenta a solução? É muito mais fácil criticar o que está errado na nossa nação e mais difícil ser um instrumento de conserto, porque aí exige identificação. Exige uma posição de que, olha, talvez alguns não vão gostar, mas é isso. Nós devemos ser uma nação, um povo, uma comunidade de contraste. Vitrine, uma boa vitrine, para apresentar que há solução para esse mundo. Não é isso que Colossenses diz, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um reino que Deus está aí estabelecendo, que ainda não está todo completo, mas já tem um rei, já tem pessoas, as leis já estão aí, mas um reino que Deus está trabalhando para que todas as coisas sejam restabelecidas. A tentação, sabe qual que é? É ficar na primeira parte. Ai, que privilégio que eu sou de ser um filho de Deus. Graças te dou porque sou salvo, porque tenho a vida eterna, já fui reconciliado com Cristo. Graças te dou porque já não vou mais morrer eternamente, já tenho o Senhor. Mas isso é apenas uma parte desse plano de Deus. Deus chamou você e eu para abençoarmos o mundo, para trazermos paz ao mundo, para sermos luz nesse mundo, para sermos sal da terra. Essa é a nossa missão, ela não morre em nós. Nós não existimos para nós mesmos, existimos para trazer solução para o mundo sem Deus. A Torá, o que é a Torá? São os cinco primeiros livros da Bíblia. Vamos falar todo mundo junto? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é chamado de Torá. Tem como sua única intenção levar toda a vida para debaixo do senhorio imediato, direto e radical desse Deus. Deus queria que Abraão e o seu povo, dando essas leis, eles se submetessem a esse Deus, de forma radical, de forma direta, imediata. E ao obedecer à lei, Israel será um povo de contraste em meio às nações. A igreja também deve ser essa comunidade de contraste, onde as leis são diferentes, onde as leis dos relacionamentos são diferentes, onde a lei da justiça é diferente, a justiça de Deus, do que a dos homens, onde as coisas são diferentes. A missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo à maneira de Deus. A missão de Deus envolve o povo de Deus, você e eu, vivendo do jeito de Deus, diante das nações. A ideia, portanto, é que estando no mundo, mas não sendo dele, aí é importante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos assentados nos lugares celestiais. Assim como Deus enviou Jesus, ele diz, eu fui enviado, eu também vos envio. Mas ele estava no mundo falando para os discípulos. Mas a ideia de que aquele que é salvo, ele está numa dimensão espiritual, nas regiões celestiais, e é enviado como peregrino. Não vivendo do jeito do mundo, estando no mundo. Então não é para fugir do mundo e se isolar apenas entre crentes. Mas entre crentes, ter uma comunhão tal para nos estimularmos, nos exortarmos, nos lapidarmos para que sejamos cada vez mais comunicadores desse amor de Deus ao mundo. As pessoas devem ver em nós reconciliadores, restauradores. Quando você ama o teu próximo, quando você ama a família da fé, você está vivendo essa missão. O amor é sem limites. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos essa mesma ideia, e agora com a pessoa de Jesus, dizendo, olha, o reino chegou. E Jesus vai trabalhando com os seus discípulos na ideia desse reino, e envolve-os para que eles comuniquem esse reino que já tinha chegado. E ao mesmo tempo fala também de um reino futuro. Então tem essas duas realidades, o reino já chegou, mas também ainda faltam coisas nesse reino. E ele usa algumas metáforas para mostrar o projeto que é juntar as pessoas que devem fazer parte desse reino. A missão de Deus, e nós falamos agora há pouco, não sei se foi na aula do Ivair ou na música, esse trabalhar de Deus para juntar as pessoas e agregá-las neste reino para estarem com esse Deus para todo sempre. Uma das metáforas usadas é a ideia de ovelhas no aprisco. Em Mateus 15, 24, fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Primeiramente, Jesus veio com uma missão para juntar o seu povo novamente que tinha sido disperso, que não cumpriu esse papel de forma plena no Antigo Testamento, que foi falho, que adulterou, que se perdeu essa visão, essa missão de ser bênção para as outras nações, e quantas vezes foi um tropeço para as outras nações. Perdeu. E é fácil a igreja também viver e perder essa ideia de que nós estamos aqui por pouco tempo para sermos bênção para os outros e não só acumularmos e buscarmos as bênçãos de Deus. Deus nos dá para que demos aos outros. E aí Jesus, então, ele não está excluindo os brasileiros, nem os argentinos, nada disso. Mas, primeiramente, ele diz que ele veio para congregar Israel. Mas sabemos que os seus não o receberam. E aí, então, Israel não querendo ser congregado, esse evangelho se abre. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma outra parábola é do trigo e do joio. onde há o joio crescendo, há o trigo crescendo, que é a realidade da igreja, o desse mundo, onde há joio e trigo convivendo juntos. E aí alguns chegam para Jesus, os servos, e dizem, deixa que a gente arranque o joio. Ele falou, não, vamos esperar. Você não é capaz que com a semelhança, aí vocês arranquem trigo ao invés de joio. Mas vai chegar um momento onde eu vou fazer essa separação. E aí ele diz no finalzinho de Mateus 13, 30, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Recolhei no meu celeiro. Deus está juntando pessoas, crianças, jovens, adultos, para o seu celeiro. Você talvez já faça parte desse celeiro. E é o meu desejo, é o que eu consigo ver, mas talvez alguns ainda não façam parte desse celeiro. É importante que você pule para dentro desse reino de Deus e você que já é, né, para a gente ficar apenas confortavelmente nesse reino, mas que a gente seja uma comunidade que trabalha nessa missão de Deus para buscar aqueles que ainda precisam entrar. Abra sua Bíblia em Lucas 14, uma terceira metáfora. Eu quero ler esse texto com você. Onde nos é dito em Lucas 14, 15, a parábola da grande ceia. Essa linguagem já existe no Antigo Testamento, assim como as ovelhas no aprisco, assim como o joio e o trigo, e agora novamente essa ideia de uma grande ceia, de um banquete. Também é a linguagem do Antigo Testamento, em Isaías 25, um grande anfitrião que quer trazer as pessoas para comerem pão no seu reino. Lucas 14, 15 nos diz o seguinte, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, esse ele é Jesus, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Todo mundo educadinho e tal, né? Mas dando aí as suas desculpas. E outro, versículo 20, disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você consegue entender esse projeto de Deus que começou lá com Abraão? E ele vem vindo e Deus quer trazer pessoas para o seu reino, quer trazer pessoas para si e que eles desfrutem, experimentem essa grande ceia, esse grande banquete que vai se estender por toda a eternidade, se eu posso dizer assim. O dono da casa diz, está tudo pronto. Jesus já morreu. Jesus já realizou a sua obra na cruz. Ele já resolveu o problema da culpa do pecado. Está tudo pronto. Só faltam as pessoas virem e participarem. E então os seus servos vão e comunicam que está tudo pronto. E aí nós temos aqui 3 pessoas que dão as suas desculpas. E essa parábola é dirigida à liderança de Israel, aos próprios judeus. E eles são aqueles que não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. E aí eles dão as suas desculpas e não querem entrar. Mas a história não termina porque Israel não quer participar desse reino. O Evangelho vem e alcança você e eu, gentios. Tem algum judeu aí? Alcança os gentios, você e eu, nessa graça. E aí o convite é estendido. E nós estamos vivendo esse momento onde o dono, que já tem tudo pronto através de Cristo, Ele pede que você e eu, servos, convidemos aqueles que estão doentes. E a salvação somente para aquele que se encontra doente, que aceita a sua doença por causa do pecado e fala, eu preciso. E Deus chama a igreja para encontrar essas pessoas e para dizer, vem, que tem um pão diferente, gostoso para você comer no meu reino. Existe aí alguma coisa muito melhor que você ainda não conhece nesse reino de Deus. E aí ele sai. E eles saem pelas ruas, pelos becos, atalhos, e até tem uma expressão forte, obriga todos a entrarem. Você e eu temos, de alguma forma, insistido, claro, com amor, com graça, mas desejado fortemente aquilo que Deus deseja, que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes eu olho para mim e penso, como eu estou longe, talvez, desse gosto forte mais, né? Esse desejo, esse projeto de Deus, será que eu estou afinado com esse coração de Deus que quer salvar, que quer trazer todo mundo para perto dele? Será que eu vibro na mesma intensidade, na mesma frequência que Deus? Essa missão da igreja, há um banquete à espera dos que entram nesse reino. Infelizmente, muitos dão desculpas. Não só para não entrar, mas nós mesmos dentro do reino damos desculpas para não ir comunicar essa mensagem, que eu diria para vocês que não é só comunicar, é vivê-la. Por isso que missão começa primeiramente com sermos essa comunidade nas mãos de Deus, sermos uma nação obediente, uma nação santa, uma nação que entende o que é ser sacerdote. Começa com a gente. Esse consertar o mundo começa com consertar o nosso coração, a nossa mente, limpando aquilo que não serve, que não é característico de uma nação santa, que é fugindo daquilo que não agrada a Deus, que é olhar para dentro do nosso coração e dizer, miserável homem que eu sou, mas se o Senhor me escolheu, então eu quero ser uma nação santa, um homem, uma mulher santa, para comunicar essa santidade a este mundo que está nas trevas. Convite que a igreja, que você e eu devemos fazer essa semana é venha comer pão no reino de Deus. Você quer se alimentar de alguma coisa que tira a fome? Venha a este reino. No Antigo Testamento a ênfase era Israel. Você vai ser uma atração para os povos e as nações. Os outros vão olhar para essa nação e Deus falou, olha, os estrangeiros que quiserem, aceita, recebe. Quem quiser vir também adorar esse Deus, que venha. A ênfase no Novo Testamento é irmos, essa comunidade formada de não só de um povo, mas de muitas nações, línguas e tribos, vocês vão ao mundo e levem eles até Deus. Deus quer que nós continuemos a missão de Jesus de tornar o reino conhecido. Ele deixou essa missão para os discípulos e lá a gente vê em Atos que a igreja cumpriu a sua missão. Dizendo, olha, há um reino onde Jesus reina com amor, com graça. E o projeto dele é restaurar todas as coisas. E o único jeito de restauração é através de Jesus Cristo. Que nós vamos, através desta mesa, relembrar que em Jesus, através do seu sangue, há remissão, há solução para tudo isso. Seja uma testemunha com a visão bem maior do que simplesmente colocar tijolos e levantar paredes, mas que a sua visão, nessa semana, seja, estou trabalhando num reino onde Deus é adorado, onde Deus é glorificado. E com a carga, não o peso, mas com a responsabilidade de que quando eu sou omisso, estou deixando Deus um pouco mais, menos glorificado e menos adorado através da minha vida. E isso Deus nos chama a fazer até que Ele retorne. Nós vimos hoje de manhã o arrebatamento. E eu queria que a gente participasse da ceia com essa visão hoje, olhando para o futuro. A gente vai olhar para o passado, o que Cristo fez, mas que a gente consiga olhar para o futuro e dizer, a minha pátria está lá. Eu vou passar desse mundo aqui, eu não vou ficar o tempo todo aqui. O objetivo não é criar raízes aqui nesse mundo, mas é passar por aqui, olhando para esse cenário futuro glorioso e maravilhoso.